prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o Galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Boa tarde, Brasil! Está começando mais um Prorrogação. Barreto está se dopando aqui na minha direita. Vamos começar... Tô brincando. Barreto está usando um remedinho para o nariz. Estou apenas começando de maneira diferente esta Prorrogação, porque depois de 2 semanas estamos cá de volta, né? Cá de volta usando termos portugueses, porque há amigos nossos, Diogo, que estarão embarcando para Portugal dentro de alguns meses. Já irei falar, né? Mas eu queria dar boa tarde, pedir desculpas, 2 semanas sem programa, problemas operacionais, quase que esse também não entra no ar, né? Por mesmos
parabéns
problemas,
ao Macon, parabéns ao nosso Macon, obrigado,
homem das
Macon.
Carrapetas. Dá sua boa tarde aqui, meu querido Macon. Começo com você, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes.
Tá certo. Taião Barreto, meu querido amigo, queria dar... Corta o som, corta a música, por favor, Macon. Corta a música, por favor. Momento que nós temos que todos bater palmas agora. O nosso amigo Taião Barreto é o mais novo estagiário do jornal O Lance. É a parceria da Aljativo já com a Rádio Roquete Pinto. Agora vai se estender até o jornal O Lance.
Em breve, fala aí, Michel, quem é que vai ter parceria?
Em breve também teremos parceria com a Folha Dirigida. Já estamos em negociações. Com a Caixa Econômica Federal, todo mundo aqui participando, um beijo aos meus patrocinadores. Taião Barreto, boa tarde. E os seus destaques iniciais, ao mesmo tempo que finais, porque ele vai ter que, daqui a pouquinho, partir lá para o Rio Comprido para assumir a redação do jornal Lance. Barreto, boa tarde.
Boa tarde, Michel. Boa tarde. A gente está aqui, tivemos problemas técnicos, então o programa começou um pouco mais tarde. Eu não poderei ficar o programa inteiro aqui na presença de vocês. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Diogo. Bom, meus destaques iniciais são pro... Vai pra final da Taça Rio. Flamengo e Botafogo, de novo. Os dois times estão sempre em decisões nos últimos anos do Campeonato Carioca. E já tá ficando uma maior rivalidade do Rio, né, nesses últimos anos.
E nós temos muitas coisas para poder falar a respeito do Campeonato Carioca. Você sabe, né? 2 semanas sem programa, amigo. Tudo aconteceu. Fórmula 1, futebol, olha, muita coisa. Diogo Cunha, aquele meu boa tarde especial para você, como sempre. Você que vai fazer a ligação da Audioativo com a Folha Dirigida, não é isso, meu querido? Boa tarde.
Vamos esperar um pouco aí, né?
Seu destaque inicial.
Quero ver qual vai ser essa ligação aí. Visualizar.
Seu destaque inicial.
Vamos divulgar aqui.
Vamos divulgar, então.
Bom, meu destaque inicial vai para a presença maciça de público nas 2 semifinais da Taça Rio, né? Mais de 140 mil pessoas. Maracanã. Só a torcida do Botafogo que deixou a desejar mais uma vez, né?
E por falar em torcida de Botafogo, ela está aqui novamente nos estúdios da Web Rádio Audioativo. Ela não trouxe os dados que comprovam que a torcida do Botafogo é uma torcida que comparece. E eu acho, Marcelo, que você pode pegar esses dados e guardar na gaveta. Porque o jogo de sábado mostrou que a torcida do Botafogo não é uma torcida que comparece em momentos decisivos. Marcela, o meu boa tarde para você. Você está longe do microfone. Daqui a pouco você fala com a gente, tá bom? Antônio Gaspar. No meio de verde abacate, cabelo crescendo de novo. Boa tarde, Antônio. Seus destaques iniciais.
Boa tarde, Michel. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Então, meu destaque inicial vai pro Ronaldo Fofômeno. Deu uma entrada criminosa no André Dias. Tentou quebrar a perna dele, dava para ver na cara dele a raiva. E a mídia deu uma abafada, mas se fosse o contrário, o André Dias ia ser expulso, preso. E o Galvão Bueno ainda ia na casa dele xingar a mãe dele, que é uma sacanagem.
Thiago Moreno tá ali no cantinho, ressabiado, só ali na espreita. Como é que tá, meu querido? Vendo muitos vídeos na internet, Moreno?
Oi?
Vendo muitos vídeos na internet?
Não, ganhei Loto Gol, Michel. Tô ganhando a loteria, tô quase milionário.
Tá certo. Depois que o Max ganhou 1 milhão no Big Brother, né? O Macon errou a sua previsão, disse que o Max ia ser eliminado. Macon. O cara acabou levando 1 milhão. Que isso, gente? Desbancou o pessoal ali. Que isso? Que cena horrorosa. Oi?
Billy Brothers, a partir do 11, deve ir pra Record, hein?
É sério mesmo?
É sério.
Mas esse é assunto para outro programa, tá certo? Estamos agora também, aproveito para anunciar, aqui no nosso Prorrogação, que a Rádio Web Rádio Áudio Ativo vai passar por algumas reformulações na sua grade, a começar pelo Apoteose, hein, amigo? Um novo enfoque, novos comentaristas no programa, tá? A gente agradece aí o nosso amigo Rafael Barroso, foi muito útil enquanto esteve presente, mas a gente vai aí trocando para aperfeiçoar
isso,
o programa,
cara.
Tá certo?
Ah, vai embora queria... agora.
Não, que é isso?
Não dá.
Barroso tá demitido?
Barroso tá demitido, infelizmente. Demitido não, ele saiu.
Não, Barroso.
Não tá dando para poder conciliar o trabalho dele.
Mas ele era um especialista.
Que isso,
infelizmente,
cara.
Ele não vai poder continuar no nosso programa.
Perdemos o especialista.
Perdemos o especialista, mas ganhamos muitos novos comentaristas de samba.
Comentaristas, não são especialistas. São comentaristas.
Já estamos em negociação com alguns deles.
E a Viviane?
Nem te conta. Essa vai comentar lá de casa, vai mandar o áudio perfeitinho pra cá. Mas vamos falar de futebol? Vamos falar de Flamengo. Corta a música pra mim, Marcon. Tá muito alta a música, meu querido. Vamos falar de Flamengo. Mas antes, claro, lembra muito bem os meus amigos.
Corta o hino.
Atenção, Brasil.
Corta o hino, Marcon.
Marcon, corta o hino no momento. Bota aquela vinheta que o público espera. O que o mestre quer saber?
Obrigado.
Quer saber.
Tô ouvindo todo mundo, menos eu mesmo. Mas é só pra ter certeza que tá saindo aí tranquilo.
Prorrogação. Vamos lá, Tainha Barreto. O que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
O quadro Barreto quer saber que tem patrocínio do jornal Lance. Barreto,
não
fala
isso,
pra
não,
gente.
Você vai me complicar
por
a vida,
por favor. A sua pergunta de hoje para os nossos web ouvintes que estão ali agora grudados na caixinha do computador.
Bom, no domingo teremos Flamengo e Botafogo na final da Taça Rio, como eu já tinha dado como destaque inicial. E o Botafogo pode ser tricampeão da Taça Rio. Eu quero saber se algum time já foi tricampeão da Taça Rio e se algum time já foi, qual foi o time e quando.
Opa, pergunta com algumas sub-perguntas, né? Aí, você vai ficar por dentro já. Hoje a resposta um pouquinho mais cedo, já que o nosso amigo Tainha Barreto vai ter que trabalhar, né?
Alguém tem que trabalhar nesse país, né?
Alguém tem que trabalhar. Deixa o homem trabalhar, gente. Bem, como eu falei, o Flamengo eliminou o Fluminense na semifinal da Taça Rio. 1-0 o gol do Juan. E a grande surpresa da rodada foi o Vasco, né? Não o Vasco ter perdido, mas ter tomado de 4 pro Botafogo, que devolveu na hora errada,
o Vasco...
segundo os vascaínos, os 4 gols.
O Vasco não caiu de pé, caiu de 4.
Caiu,
né?
De 4, meu guia. É um banho de água fria no Vasco.
Caiu de 4, mas logo se levantou.
É um banho de água fria, mas o time, como o Diogo falou, está bastante unido, já está com a cabeça agora na Copa do Brasil para enfrentar, o Central na próxima quarta-feira. Mas antes, vamos falar rapidamente aqui de Flamengo e Fluminense, já fazendo uma previsão aí de Flamengo e Botafogo para a grande final da Taça Rio, que pode ser um jogo único ou pode ser uma série de o primeiro de 3 confrontos. Tainha Barreto, você que esteve no Maracanã, presente, acompanhando o Flamengo e o Fluminense, viu um Flamengo perder muitos gols, né, meu querido?
Flamengo
que dominou o jogo todo, o Fluminense foi praticamente nulo durante o jogo, tirou uma bola ou outra aí do Thiago Neves, o Flamengo mandou no jogo e fez por merecer a vitória, né?
É, o jogo acabou mais emocionante por causa disso, né? Porque até o último minuto o Fluminense tinha chance de empatar e se classificar. Mas o Flamengo podia ter dado uma goleada histórica no Fluminense, podia ter feito 4-5 tranquilamente, não seria problema, não seria absurdo nenhum. E deu mole, né, de dar uma goleada no Fluminense, é sempre bom, né? Mas classificou, tá motivado pra final, domingo, Flamengo e Botafogo, e as filas já estão grandes, hein?
Antônio Gaspar, a perla tá fazendo falta pro Léo Moura, né, meu querido? Deu aquela diminuída de ritmo, hein?
É, com certeza, não, ele já não era mais o meu jogador de algum tempo aí, mesmo tendo a perna, ele já não estava rendendo a mesma coisa, né? Tem que ver se ele se encontra aí, já tentou o meio campo, voltou para a lateral. Ele, daqui a pouco ele se encontra ou vai embora, né? Que seja.
Eu acredito no Cuquinha, né? O Cuquinha que está lá na beira do campo. De repente o Cuca nunca mais vai voltar para a beira do campo, né? Do jeito que ele é supersticioso. Cuquinha está lá, está dando certo, né? Cuquinha lá.
Diogo Cunha, para o Botafogo não ter sido campeão dos dois últimos anos do Campeonato Carioca, justamente para o Flamengo e o Cuca no comando, se deve ao fato da torcida do Botafogo, a Marcela vai até brigar comigo, estou nem olhando para ela nesse momento, mas pelo fato do Botafogo não ter uma torcida presente, participativa?
Eu acho que isso influenciou bastante, sim. principalmente em 2008 também, os dois anos. Influenciou bastante. O Botafogo em 2007 um time muito melhor que o Flamengo. Eu acho que influenciou bastante, sim, Michel. Segundo o Cuca, foi decisivo, né? Não foi ele que perdeu os títulos, foi a torcida do Botafogo que ele falou, não foi isso?
Verdade, a torcida do Botafogo. Saião Barreto também mora ali perto das Laranjeiras, né, meu querido? Não vou dar o seu endereço, fica tranquilo.
Ah, não é,
pode ficar tranquilo. As fãs não vão invadir o seu apartamento, pode ficar tranquilo.
Se forem as fãs, de repente elas podem invadir. Agora, os fãs, pra me dar porrada, não tô afim de se apanhar, não.
Tá certo. O pessoal do Fluminense invadiu o treino lá, invadiu não, eu tava assistindo o treino e levaram faixas.
Torcida inteira, né? Cinco pessoas.
Sangue. Não vamos falar mais mal dos tricolores. Até isso. Alguém vir se defender aqui.
Peraí, tem que falar. O Fluminense é uma vergonha.
Você acha que faltou o quê pro time do Fluminense, Barreto? Faltou só sangue? Faltou um pouco de raça? Inclusive, falar em raça, eu até queria comentar, não sei se os meus amigos analistas vão concordar comigo. Que raça tem esse rapaz Emerson, rapaz? Naquela bola do segundo tempo ali, caindo aos trancos e barrancos, foi levando e conseguiu finalizar.
Um atacante rubro-negro que tá jogando no Flamengo, né? O que falta no Flamengo são torcedores do Flamengo.
A famosa pele rubro-negra, né? Eu acho que ele conseguiu incorporar legal. Mas você acha que só sangue falta ao Fluminense?
O Fluminense faltou tudo pro Fluminense. O Fluminense não tem esquema tático nenhum, esquema tático totalmente previsível. É um time que não tem variação nenhuma. É um time mal treinado pelo Parreira.
É um time típico do Parreira, né?
É um time de terceiro, né?
Não tem esquema tático. É assim
mesmo. Eles não têm goleiro, lateral. Não,
calma aí.
É a zaga.
Antônio, calma aí, Antônio. Fernando Henrique agarrou legal. Tá agarrando
legal. Assim, pro Fluminense acabou o Carioca.
E deu um belo gol. Deu um belo gol. Fernando Henrique, participação fundamental no gol do Flamengo.
Mas eles têm Jailton, né? É um grande reforço.
Jailton.
Grande adversário.
Jailton que teve seu nome gritado pela torcida do Flamengo antes do jogo.
Justamente.
Foi a melhor partida do Jailton pelo Flamengo na história. Agora,
pra quem eu tô em gratidão, né? A gente é muito grato ao Jailton, então a gente quis dizer que ele realmente ainda é nosso ídolo. A gente gosta muito dele jogando pelo Fluminense.
Pra quem dizia que Luiz Alberto e Thiago Silva eram uma boa dupla de zaga, tá provado que o Thiago Silva era uma boa dupla de zaga sozinho.
E eu fiquei impressionado, amigo, que o nosso amigo Parreira só tirou o Mariano porque ele se machucou. Porque até então o Mariano estava sendo mantido ali sem poder fazer alteração nenhuma. O Parreira não quis saber disso e a jogada era toda pelo lado esquerdo do time do Fluminense. Que isso, Magal?
Ah, o Parreira já não monta um bom time há muito tempo, né? Parreira desde a Copa de 2006, Parreira não...
Na verdade, só depois da Copa de 2006 só teve o trabalho na África do Sul, né?
É.
Mas eu acho que o último time que ele dirigiu foi o Corinthians, foi campeão.
Não sei, cara.
O Corinthians ele foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil.
Foi. Quer saber?
2003.
Pois é, eu acho que depois não foi pra seleção, né?
É.
Aí foi aquilo que a gente conhece, aquela coisa ridícula, né? A Copa
a
do 2006.
Copa foi ridícula,
a Copa, Mas o que importa é a Copa, a verdade é essa. Depois a África do Sul e agora o Fluminense.
Ele tá fazendo um trabalho terrível, tá muito mal o Parreira. Foi expulso no jogo.
Mas eu acho que tem que dar tempo, né? Não adianta demitir o Parreira agora. Deixa dar um tempo, espera o brasileiro.
Não adianta demitir porque não tem quem contratar.
Não, mas eu acho que ele pode até fazer um bom trabalho, sim.
De repente o Hércules. Não, o Hércules não. O Horácio. Qual o nome dele? Hernandes. Não, Orcades, isso.
Isso.
De repente ele tem algum nome em mente, pode contratar alguém.
Outra coisa também do Fluminense é que eles... Todo mundo supervaloriza os jogadores do Fluminense, né?
É.
Inclusive o próprio Parreira, né? O técnico também supervaloriza. Então Everton Santos vira um craque, né? Companheiro do Fred, Everton Santos. Quem é? Mariano.
Fluminense, não sei se a gente já falou isso na prorrogação. O Fluminense tem o Fred, Thiago Neves, Leandro Amaral e Parreira ganham a mesma coisa que o Botafogo inteiro.
Leandro Amaral tá machucado lá. O Conca também não joga desde a Libertadores do ano passado e acha um...
O que foi o Conca irritado... Bateu com uma bolsa. Por que o Conca tinha uma bolsa?
O que foi isso?
Ele agrediu um torcedor do Flamengo.
Saída do Maracanã, foi provocado um torcedor do Flamengo que falou que ele não jogava desde que saiu do Vasco.
Isso é coisa de mulher.
Ele deu uma bolsada, eu não entendi. Eu não entendi. Unhada, uma coisa estranha que acontece.
O Conca na época do Vasco era humilde, um rapaz tímido. Agora tá com esses tricolores.
Não, basta ir pro Fluminense que o cara começa a mostrar os cremes que ele usa.
Tem coisas que só acontecem com o Fluminense.
Parece que
né?
O Conca tem saído muito com o Thiago Neves e Diguinho. Tem saído muito aí na noite carioca com o Diguinho e Thiago Neves. Tá ficando muito espertinho o Conca. Dando bolsada.
Qual é a cor da bolsa? Patrocinador, rosa, vermelha, o patrocinador do Fluminense já tá de saco cheio já, né? Contrata, gasta dinheiro pra caramba e não tem retorno, então tá perigando sair aí no final do ano, que já pagou todas as cotas de 2009 e pode sair. Fala, Michel.
Mas aí, amigo, o nosso querido Diogo ia falar alguma coisa, Diogo? Eu não consegui entender o que você falou.
Não,
aqui,
eu falei, então, que a gente, você falou pra gente falar do Flamengo, a gente tá falando demais do Fluminense, não, né? A gente podia falar mais do Flamengo.
Tô falando Flamengo, Fluminense, mas
o Flamengo jogou bem pela primeira vez no ano. Jogou bem mesmo.
Eu quero que vocês falem do Flamengo.
Dominou o jogo, perdeu muito gol, um caminhão de gols.
A torcida jogou pela primeira vez.
Foi a estreia do Flamengo e da torcida em 2009. Foi no domingo. Eu espero que não seja despedida também. Espero que continue alguns jogos.
Por falar em despedida, é o gancho para poder falar do Fábio Luciano, né? Que anunciou que vai largar o futebol logo depois do Campeonato Carioca.
Eu
que
ainda
pode
acredito.
Terminar domingo agora ou daqui a 3 semanas. Barreto, você acredita que vai ter um lugarzinho ali na diretoria para o nosso amigo, na comissão técnica, o nosso amigo Fábio Luciano?
Eu acredito que ele vai acabar se rendendo e vai ficar até o final da Copa do Brasil. Acredito que essa possibilidade existe. Não tenho certeza, é um palpite, aposta a mim. Mas se ele não ficar como jogador do Flamengo, eu acredito que ele não fica no Flamengo como nada. Ele sabe que não vai receber, vai ficar lá fazendo o quê? Vai ficar lá só com o cargo. Pô, não vai ficar. Não vai.
Antônio Gaspar, a torcida do Flamengo manifestou todo aquele apoio ao nosso amigo Ronaldo, quando ele estava parado, quando ele foi dispensado do Milan. E o Ronaldo acabou indo debandando pro lado de São Paulo. O nosso, agora a manifestação é pro nosso amigo Adriano, né? Adriano que anunciou, vamos falar com mais calma já sobre esse assunto. Vai parar com o futebol, sabe-se por lá quais motivos. Nem compete a gente ficar discutindo aqui no programa, que é um programa extremamente esportivo, como você pode perceber, né?
A gente não fala de bebidas, de drogas, nada disso.
De maneira nenhuma. Nem de frutas, né? Morango, entre outras coisas.
Não.
Mas, Antônio, pra não perder o fio da meada. Você acha que a torcida do Flamengo pode criar aquela falsa esperança de novo e acabar se frustrando no final?
Igual aquela não vai ser, porque eu pelo menos tenho a convicção que se o Adriano não vier pra cá, ele não vai pra lugar nenhum, vai ficar lá na Vila Cruzeiro fazendo seja lá o que ele tá fazendo.
Resumindo, o Adriano ainda, você acha que ele ainda vai voltar atrás, vai voltar pro futebol?
Isso aí, só...
São 3 meses que ele pediu de
só
folga.
Só o Adriano e a avó dele podem responder, né?
Adriano não joga agora. Não joga agora. Ele falou que ele poderia até vir pro Flamengo, mas aí seria uma burrice muito grande da Inter de Milão romper o contrato dele e ele assinar no dia seguinte um outro contrato. Deve ter alguma cláusula na rescisão que impede ele de jogar durante um certo tempo sem que a Inter de Milão seja ressarcida. Eu acredito que pro meio do ano ele tem alguma chance de vir pro Flamengo. Ele pode vir pro Flamengo.
Mas
no meio
só
do
Flamengo?
Ano.
Em outro clube?
No Brasil, eu acredito que seria só o Flamengo. Pelo menos é o que ele diz. O Ronaldo também dizia.
O Ronaldo dizia isso, hein?
Mas.
E o Adriano já jogou pelo São Paulo ano passado.
Já jogou. Ele não joga mais no São Paulo também. Eu acredito que no
Será?
São Paulo ele não vai mais. Porque lá no São Paulo
eles
as pessoas
gostaram
não querem. As pessoas não querem ele lá, não.
A torcida gostou.
Hã?
A torcida gostou.
A torcida gostou, mas a diretoria não aguenta a quantidade de besteira que ele faz. Alguns torcedores do Flamengo não querem Adriano, não consigo entender isso. O cara não viu o gol que o Josiel perdeu no último jogo? Pelo amor de Deus, o Adriano fumando, cheirando, bebendo, fazendo o que ele quer fazer.
Não
tô dizendo que ele faz, tô fazendo o que ele quiser fazer.
Mas
ele pode fazer o que ele quiser.
Esse gol não serve de comparação, porque se você plantar uma árvore de fruta-pão na grande área, a bola ia bater e entrar. Não precisava ser o Adriano, não precisava ser nada.
Ah, tá bom, mas o Adriano é um cara que... Bem ou mal, ele joga bem, ele faz gol. Ele tá até aqui no São Paulo, ele jogou muito bem.
Não,
então,
acho
deixa ele no Flamengo.
Acho muito
vai,
fraco.
Acho
que, que isso?
É.
Diogo Cunha.
Tá tirando aqui, fala.
Diogo Cunha. Diego ou Bruno? Curto e grosso?
Ah, nenhum dos dois, cara. Thiago, por baixo.
Calma aí, falando sério, meu.
É sério, pô.
Sério mesmo?
É.
Tudo bem. Tá bom, vamos lá então, me deixou sem jeito aqui agora.
Mas, Antônio, Diego ou Bruno, Antônio? Fala, Antônio.
Marcelo Lomba. Mas o Diego na reserva, que o Diego, o braço de jacaré, é muito simpático. E o Bruno vai embora e a gente ganha algum dinheiro com isso. Você tá se achando demais. Vamos vender enquanto tem mercado.
As meninas estão brincando de jogar papelzinho por cima da bolha. Agora jogar em mim aqui. Coisa linda. De volta. Opa! Vamos lá então, amigo.
Não tem força.
O Diego rebate muita bola pra dentro da área, gente. É uma preocupação constante. Dá um livre guarda.
É, torna o jogo mais divertido, né?
Mais divertido.
Você vê aquele cara com aqueles bracinhos pequenininhos pulando.
Teve uma defesa que ele fez que quase que o braço dele arrancou. Foi embora o braço dele. Ele esticou o braço, ele é o nosso.
É, Obina falou que a torcida do Flamengo pode ficar tranquila.
Obina pode ir pro Vitória ano que vem.
Meu Deus, que se ele, que se ele entrar na final, ele vai resolver o jogo. Acho que não tá com esse poder de fogo do Obina.
Imagina o quanto o Obina deve estar engordando agora sem jogar,
hein? Ele vai resolver o jogo pro Botafogo.
É muita carajé, manhã, muita carajé.
É capaz daquela bola que o Josiel chutou em cima do zagueiro do Fluminense, era capaz de ele acertar no outro gol, sei lá, na bandeirinha de corna. Alguma coisa assim, que o Obina pode esperar tudo.
Eu acho que vocês estão sendo injustos com o Josiel, hein, cara? Artilheiro do campeonato.
É, você viu lá?
Foi do campeonato é mais
absurdo. Então, não tá sendo injusto com ninguém.
Foi, ele fez o Leonardo Moura perdeu o gol. O Josiel fez o impossível, não dava para perder.
O Léo Moura também foi ridículo, gente.
Não,
foi,
o Léo Moura errou. O Josiel não errou, o Josiel fez um milagre.
Não sei se o do Leonardo Moura foi mais difícil que o Josiel, não.
Foi menos fácil.
O Flamengo perdeu muito gol também. Depois o José saiu muito no segundo tempo. O final do jogo foi incrível.
O nosso amigo Cuquinha, né, orientado lá pelo Cuca, acabou colocando o Everton pra poder jogar no lugar do Josiel. Eu, por mim, teria colocado o Max, amigo. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu teria posto o Eric Flores.
Eu teria colocado o Max.
Eu não entendi. O Everton não vinha jogando. Estava machucado. O Eric Flores jogava de titular todo dia, todo jogo. Aí quando chega a hora da decisão, taca-lhe o Everton. Por que não, né? Vamos brincar.
Não tava fácil.
E o Flamengo vai pegar o Botafogo na grande final da Taça Rio. Tá valendo aí mais um caneco e o passaporte pro Flamengo para a final do Carioca, para mais dois confrontos contra o Glorioso, ou então o título antecipado do nosso querido Alvinegro. Marcela tá ali, quer falar alguma coisa, Marcela? Dá aquele incentivo para a torcida do seu time, convocar a torcida alvinegra a comparecer maciçamente no Maracanã no próximo domingo? Afinal de contas, amigo, é Flamengo e Botafogo. É a maior rivalidade do Rio de Janeiro hoje em dia.
É, Michel, a torcida do Botafogo não adianta convocar, não. A torcida do Botafogo é assim. Deixa eu explicar. É a torcida condicional. Vai quando o time mostra que pode ganhar. Se o time mostrar contra o americano que tem condição de bater o Flamengo, jogar bem, a torcida vai comparecer. Óbvio que não vai ser maior que a torcida do Flamengo nunca, porque não tem como, mas vai comparecer. A torcida do Botafogo nunca enche o Maracanã. 75 mil botafoguenses na final contra o Rezende, porque era o Rezende. Acha que vai ganhar. Contra o Vasco, a torcida não foi. Por quê? Quem achava que o Botafogo ia ganhar do Vasco? É a torcida mais pessimista de todas. Isso é histórico. A torcida do Botafogo é extremamente pessimista.
E queria falar duas coisas que a Marcela falou muito bem colocadas. Primeiro, reconheceu que a nossa torcida é a maior torcida mesmo.
Isso aí não tem como não.
Sim, mas é complicado. Os nossos adversários sempre vêm pra cá pro estúdio.
Diogo, qual a nossa torcida? Michel, Diogo, pelo amor de Deus.
Que nossa, não
a
entendi.
A nossa torcida do Flamengo, minha, do Barreto. Tá.
Eu sou
Flamengo, Moreno, graças a Deus. Nasci flamenguista, morrerei flamenguista.
Michel, eu não tô falando que a torcida do Botafogo é pequena.
Não, de maneira alguma.
A torcida do Botafogo não é pequena.
Não.
A torcida é grande. A torcida é pequena.
A torcida não é pequena, o estádio que é muito grande, não enche.
Não, é engraçadinho. Não.
Participação de Thiago Moreno. E outra coisa que ela colocou aí também, muito bem lembrado, já que o nosso programa deu aquele recesso de 2 semanas, né? Botafogo perdeu para o Americano em Campos 2-1. E o segundo jogo promete
time titular.
Daqueles... time titular.
Botou o time titular em campo para ganhar de 2-0, não precisar fazer o jogo da volta.
Aí volta aquela pressão. Vou pegar o Flamengo de novo na final. E vou, tô ali ameaçado de não se classificar para a oitava de final da Copa do Brasil. Dá aquela tremedeira de novo, né, Barreto?
Tem que entrar com time titular contra o americano, senão corre de sair.
Com
vai
certeza,
ser
você concorda comigo, o passado acaba vindo à tona, né? Mesmo dos jogadores que
ainda
não estiveram
presentes. Mais o americano, que costumou eliminar, eliminava o Botafogo nos últimos anos, eliminou o Botafogo diversas vezes de semifinais da Taça Guanabara e tudo mais. Então, o americano já tem uma tradição de eliminar o Botafogo.
Eu acho que essa situação de ter perdido pro Flamengo todos os games, eu acho que esse ano não tá tão. Não tá influenciando tanto assim, não, sabia? A decisão. Eu acho que o que pode pesar pro time é ser eliminado da Copa do Brasil. Mas, eu acho, nesse momento. Porque esses jogadores que estão aí são praticamente.
Olha.
Leandro Guerreiro, praticamente, só, o único jogador. Até o técnico é outro, e o técnico. O Cuca pode botar a desculpa que ele quiser, mas aquele desespero dele na beirada do campo, as substituições que ele fazia no segundo tempo, aquilo ali não era culpa da torcida, não.
Eu acho que as derrotas do Botafogo pro Flamengo nos anos anteriores podem influenciar o Cuca também. Não só o Botafogo.
Eu acho que influencia mais o Cuca do que o Botafogo, na verdade, eu acho. Porque se ele perder, vai ficar comprovado que ele é o vice eterno.
É, não, alguém vai ter que ganhar, não? O Botafogo ou o Cuca?
Acho que o Flamengo vai demitir o Cuca, vai contratar outro treinador e pronto. Acabou.
Não, mas o Antônio tem uma teoria aí que pode, não pode, pode nem ser o Botafogo nem o Cuca que pode ganhar, né? Quem pode ganhar?
Cuquinha?
Cuquinha, né?
Cuquinha, com certeza.
Então, o...
O Cuca não vai poder estar no campo na final da Taça Rio, né? Ah, é? E então, ó...
Hoje vai ter o julgamento. Julgamento hoje.
Tomara que o Michel Assaf perca outra. Continue aí o... Pra gente ter o Cuquinha lá garantindo.
Antônio, desculpa a gente poder te interromper, mas Macon, solta aquela vinheta pra mim, por favor.
Barreto quer saber...
Prorrogação.
Vamos lá, Tainá
Barreto,
o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Hoje o Barreto quer saber, vai ser no meio do programa, que pena, hein? Sabe por quê? Ele vai ter que trabalhar agora, gente. Virou um menino de responsabilidade. Lá no lance.
No lance?
Tava cobrindo futebol internacional lá no lance.
Eu queria estar lá, hein? Vai assistir agora o UEFA Champions League, ficar lá com
a questão.
Barreto, antes da sua resposta, dê o seu comentário final, faça a sua convocação, dê um recado para os nossos radiovins, sei
hoje,
lá.
Hoje, UEFA Champions League, hoje, essa semana, quarta de final da UEFA Champions League, Liverpool e Chelsea, na casa do Chelsea, Liverpool perdeu o primeiro jogo de 3-1, Barcelona e Bayern, na casa do Bayern, 4-0 Barcelona no primeiro jogo, se o Bayern conseguir virar vai ser algo histórico, eu duvido que vire.
Eles desistiram já.
Porto e Manchester, em Porto, 2-2 no primeiro jogo, Porto vai com a vantagem. Porto que já eliminou o Manchester em outra oportunidade. E Arsenal e Villarreal, 1-1 no primeiro jogo, golaço da Adebayor de bicicleta. Segundo jogo em Londres. Esse é o destaque final.
Um belo passe do Fábricas, por final, né?
Com certeza.
Nosso amigo Barreto, tá na hora.
Ele já vai dar a resposta ou
não?
Vai contar pra gente?
Vou dar a resposta.
Calma, faça a pergunta.
Eu quero arriscar um pouco.
Pergunta. Domingo, Botafogo pode ser tricampeão da Taça Rio. Algum time já foi tricampeão da Taça Rio antes? Se sim, qual foi o time e quando?
Diogo, seu palpite.
Eu não vou dizer quando, mas eu aposto o Vasco, que é o maior vencedor da Taça Rio, né? Não sei se foi tricampeão, mas é o maior vencedor da Taça Rio, Vasco da Gama.
Antônio, qual é o prêmio de hoje, para eu saber se vale chutar?
O prêmio de hoje é uma passagem para Portugal.
Então, eu chuto o Vasco 92, 93, 94. Chutei.
Moreno quer falar?
Moreno quer falar.
Marcela quer falar, Marcela? Macon quer falar?
Fala aí, Macon, dá seu palpite aí.
Então, Macon, amigo, quer vamos rir, lá para a resposta.
Fala aí, Macon.
Flamengo?
Barreto, dá
a resposta. A resposta é... Não, nunca nenhum time foi campeão. Em algumas oportunidades tivemos bicampeões. O Flamengo foi bicampeão em 85, 86... O Vasco já foi bicampeão em 92, 93, 94, 95, não teve Taça Rio.
Oh, por isso que
em 98, 99 e em 2003, 2004. O Vasco foi bicampeão em 3 oportunidades. Mas se o Botafogo ganhar domingo, teremos o primeiro tricampeão na história da Taça Rio.
Aí, passeio para Portugal.
Abraço a todos vocês.
Passeio a Portugal, fica para semana que vem. Barreto.
Abraço para todos vocês. Semana que vem eu pretendo ficar semana o programa inteiro, com certeza. Vamos começar mais cedo semana que vem. O programa inteiro eu tô aqui. Abraço.
Ô, Barreto, não esqueça a faixa, hein, por favor.
Oi?
Não esqueça a faixa.
A faixa.
Tá bom?
Isso. Semana que vem eu tô com faixa aqui.
Tá, beleza, então.
Valeu.
A faixa de campeão da Taça Rio.
Ah, ele vai jogar?
Vai jogar, Flamengo e Botafogo.
Prorrogação, análise tática, como você nunca viu.
Aí, amigos, então o Barreto já foi. A Marcela, senta na mesinha ali, Marcela. Por favor. Também tem que ir embora? Mas vamos lá, depois faz pedido pra você. Senta lá. Um abraço, Barreto, vai com Deus. Tchau, tchau, bom trabalho. Amigos, então tá na hora do seu momento do carnaval. Solta a gente na Matheus aí, Marco.
Marcela chegou na hora
não,
boa.
Daqui a pouquinho a gente vai então. Vamos falar rapidinho de Vasco? Rapidinho não, né? Vamos trabalhar um pouquinho o Vasco. O Vasco foi a grande decepção. Cheguei a apostar que o Vasco ia ser campeão brincando desse campeonato carioca. E o Vasco me faz aquela vergonha ao jogo. Toma de 4. Mas o jogo foi até equilibrado nisso, né?
Foi muito equilibrado. Eu achei
até a expulsão, né?
É, sim. Eu não achei vergonha não, Michel. Me permita discordar de você, mas não achei vergonha não. O Botafogo é um grande time, né, Marcelo? Pelo menos contra o Vasco jogou muito bem.
Não, sabe o que foi uma vergonha? Não. Uma vergonha foi a prorrogação não estar no ar quando o Vasco não perdia há 3 meses.
Verdade.
Foi só o Vasco perder que arranjaram um CPU pra gente poder vir aqui.
Isso é tudo uma grande manipulação, cara. Uma
viva
manipulação.
Flapresta, viva
a mídia. A mídia é algo muito manipulado.
O prorrogação faz parte da Flapresta também.
Tá certo, mas onde...
Levante uma questão aí, Michel.
Pro nosso amigo Antônio.
Pois não?
Eu achei muito interessante o Vasco conseguir superar, né? Esse trauma. Vamos dizer assim, rapidinho recuperou. Um trauma.
Um trauma com certeza, mas... Um time como é que você sabe que superou?
Não
ganhou de ninguém ainda.
Não, mas todo mundo mostra o
Flamengo é ninguém, né?
No Vasco.
Depois da derrota não... Não tem como saber se já superou o trauma.
Não, mas calma aí. O ambiente no Vasco está um ambiente muito legal.
Não, rebaixamento
não. Não, estou falando do trauma do jogo de sábado. O ambiente está legal. Está todo mundo bastante confiante para o jogo contra o Central. Também é contra o Central. Nada contra o Central. Um abraço aos torcedores do Central.
Central da Central do Brasil, né?
Lembrando que os trens estão em greve, hein, Michel?
Estão em greve, né? Caos na Central, caos. Mas, Antônio, por favor, não me deixe no Vasco. Fala alguma coisa do Bolsonaro.
Eu confiei bastante no Dorival Júnior, ainda confio. Teve algum deslize aí, acontece também, né? As bolas do Botafogo entraram.
Foi exatamente isso.
Aconteceu, levou 4-0, mas eu confio no Dorival Júnior para segurar o time. Não deixar o time ficar abalado, coisa e tal.
Não, o Dorival Júnior, assim como deixava subir a cabeça dos jogadores, também não vai deixar o time ficar de cabeça baixa. Eu acho que o próprio time não vai ficar abalado. Porque o time é muito unido, né? Impressionante a união do grupo, cara. Impressionante, isso é bonito de ver, cara. Fico até emocionado de ver jogadores que chegaram agora, nem se conheciam e já estão assim, formaram realmente uma família. O Ramon, o Carlos Alberto, humilde. Né? Jogadores realmente muito, muito especiais, cara. Muito especiais. Acho que vão fazer uma trajetória linda esse ano com o Vasco, cara.
Ah, tomara.
Não acredito nisso, cara.
Jogo Cunha. É. E não teremos mais Vasco e Flamengo nesse ano, que pena.
Não, pode ter. Final da Copa do Brasil.
Mas duvido que...
Reedição da final da Copa do Brasil.
Eu não acredito, não.
Mas falando do jogo, cara, eu acho que o Vasco não foi tão ruim assim como todo mundo tá falando. Não foi muito pior do que vinha sendo, não. Primeiro tempo poderia ter terminado empatado perfeitamente. O Botafogo chutou duas bolas e fez dois gols. O Vasco teve chance também. Teve uma bicicleta do Carlos Alberto no final do primeiro tempo, que ia ser um gol lindo. Início do segundo tempo, o Vasco começou melhor, pressionando. Em cima, teve chance, não fez. Aí o cara foi expulso lá. O Leonardo, substituto do Fernando, esse realmente não foi bem.
Quem diria que o Fernando faria falta, hein?
Exatamente. O Fernando realmente foi uma surpresa agradabilíssima. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, Antônio. O Vasco hoje tem um time muito confiante, um time que vai pra cima. Se o Vasco tivesse um time pior, provavelmente perderia de menos do Botafogo. Ia ficar lá atrás, humilde. Agora o time do Vasco é muito autoconfiante. Então foi pra cima e acabou tomando esses dois gols aí. Mas o time tá de parabéns, caiu, apesar do Barreto ter falado que caiu de 4, mas caiu, a verdade é que caiu de pé, né? E o time tá de cabeça erguida e vamos com tudo. O Michel tá vendo aqui o Vasco, Botafogo?
Estamos aqui colocando imagem. É o novo recurso técnico do nosso
episódio.
É a projeção dos melhores momentos dos jogos para aqui, a gente poder comentar. Olha aqui,
primeiro lance.
Comenta com a gente, Edil. Primeiro
lance. Chute, ó. Lance do Vasco. Chute de Jefferson.
Só lembre que os nossos ouvintes não estão com a imagem, tá? Então vai narrando a imagem.
Jefferson, 7 minutos do primeiro tempo, estou pra fora.
Rapidamente, Jefferson ou Henrico? Quem você prefere? Henrico vem aí.
O Jefferson é titular.
Mas Henrico vem aí.
O Jefferson se machucou. Jefferson é melhor.
Não, eu tenho uma pergunta.
Ali, ó, segundo lance do jogo, 12 minutos. Juninho de falta, solta uma bomba na trave.
Bombaça, hein?
É. 1-1 nos lances.
Vamos lá.
O jogo do primeiro tempo foi muito bom, cara. O jogo do primeiro tempo foi.
A gente não teve prorrogação quando tava tendo o jogo da seleção brasileira?
Eu quero falar sobre isso já. Já foi
o
Brasil.
É que eu ia mandar uma pergunta agora.
Então, por favor, seleção brasileira. O Brasil empatou com o Equador num jogo, meu Deus do céu, jogo Lexotan e depois. Goleou o Peru.
Eu tô vendo aqui a reprise do lance do Vasco. Eu vi um clarão assim atrás na torcida do Botafogo. Realmente assustador isso, hein, Marcelo? Não ganha jogo, é verdade.
Alfinetado, né?
Mas, Antônio,
você perguntou aí: Henrico
ou Jefferson?
Eu tenho uma pergunta mais clara.
Vamos lá. Muito pertinente.
O que é melhor? Josué? Gilberto Silva? Me ajuda, qual era o time? Josué, Gilberto Silva, Elano
Júlio Batista.
O Kaká.
Ronaldinho Gaúcho jogando o que tá jogando. Mas, pode entrar
contra o Peru, em determinado momento, o meio-campo da seleção era Josué, Felipe Melo.
Nossa, Felipe Melo.
Gilberto Silva.
Meu Deus.
E Júlio Batista.
Eu prefiro
um meio-campo com Jefferson, Ibson, Carlos Alberto e Williams.
Eu também prefiro.
Comenta esse lance aí rapidinho, Antônio. Comenta esse lance aí, Diogo.
Eu gostei da vibração ali dos 6 torcedores botafoguenses ali, realmente.
Não, comenta o lance, Diogo.
O quê?
O lance do Michael Cell, pelo amor
de Deus. Deixa pra Marcela comentar.
Marcela, comenta pra mim, por favor.
O gol do Michael Cell, primeiro gol. Maravilhoso.
Que isso?
Ela sabe como é que foi o gol.
Uma conta muito... Comenta pra mim o gol do Botafogo.
Que golaço do Michael Cell.
Golaço, né?
A Marcela está sendo boicotada. Marcela está sendo boicotada.
Marcela, já você fala. Nosso amigo das carrapetas vai lá verificar o que está acontecendo com o seu microfone.
Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É impressionante.
Olha que eu vou elogiar o Botafogo. Meu Deus do céu. Não,
segundo gol do Botafogo agora, Thiaguinho.
Segundo gol do Botafogo. Quebrou o monitor aqui.
Pode falar agora?
Pode.
Agora foi.
Tava falando, o gol do Michael Suell foi fenomenal. Mas o Botafogo fez 4 gols muito bonitos. Não foi só do Michael Suell. O Michael Suell foi uma plástica. Bonito? Foi, claro.
Eu achei uma falha bizonha.
Não foi bizonha,
bonito,
mas foi uma falha.
Foi um gol bonito.
Não, ele ficou fazendo embaixadinha com a bola ali. É.
Paulo Sérgio falhou em todos os gols, praticamente. Né?
Eu pensei que tava falando do Thiago. O Thiago falou.
O Thiago também.
Mas ele escolheu, né? Ele escolheu. Foi
ridículo.
Eu não.
Se você for contar as falhas do Paulo Sérgio, você vai contar a falha dele com praticamente todos os gols do Botafogo, né?
Ah, mas o primeiro gol do Maxwell foi mais mérito.
Foi muito bonito, né? O Maxwell tá fazendo um campeonato fenomenal, né?
Incrível.
Ninguém acreditava nele. Pode ser que ele tenha prazo de validade, como vários jogadores de campeonato carioca.
O Wellington Paulista.
É verdade.
Mas o Maxwell realmente...
Botafogo é o único time da Série A que fez gol em todos os jogos. Até agora, todo jogo...
Não, o trio de ataque do gol, o Botafogo tem muitos defeitos. Tem jogadores ali que... pouco confiáveis, digamos assim. Mas o trio de ataque do Botafogo, realmente, não dá pra botar defeito. Michael Suell, Reinaldo e o Vitor Simões estão fazendo... Não, o Reinaldo... Hã? Ah, o Reinaldo é...
Como é, Moreno? Fala no microfone, porque senão fica um vácuo no programa.
Mas o Reinaldo, as pessoas costumam criticar muito o Reinaldo porque ele perde muito gol, ele tem perdido muito gol. Mas o Reinaldo é um jogador extremamente inteligente.
Mas o...
Muita qualidade técnica.
O
e
Reinaldo
ele
sempre
faz
perdeu
diferença.
Muito gol, né? O Flamengo ele perdeu.
Eu não tenho muita
felizmente,
saudade, não.
Felizmente, pros gols que ele perde, aparecem Michael Suell, Vitor Simões, Thiaguinho, que tá fazendo um bom campeonato.
Agora, voltando, só terminando de falar do Vasco, Michel. Eu acho, eu mantenho minha proposta CBF. Qual foi a minha proposta que eu apresentei?
Mantém ela?
Mantenho.
Não vai jogar a Série B?
Não, acho que o CBF não pode permitir o Vasco jogar a Série B. Não precisa jogar a Série A esse ano, mas volta ano que vem, né? A gente vai ser campeão tranquilo da Série B.
Podia quer dar uma fazendo... de Fluminense? Hã? Passar direto?
Não, vamos passar direto. Vamos apenas passar um ano sem disputar a Série B.
Mas que vem, esse ano fica disputando amistoso lá na Europa, na África, na Ásia.
É melhor, né? Ganha o dinheiro.
Ah, meu Deus, faz-me rir. Depois dessa piada maravilhosa.
Time de segunda divisinha, né?
De segunda divisinha.
É o que dizem.
Um abraço à nossa amiga Mini Petit do nosso Sequeteste aqui, né, não, Diogo?
Nossa,
um abraço à Aline Polilo, Ana Carolina, Alba, Tainá Bilatti, toda. Maria Luísa, todo mundo
toda.
Que está participando, está sempre presente aqui nos corredores do nosso Prorrogação, dizendo que são web ouvintes assíduos. É, de jeito sempre nos esconderijos ali.
Bom, hein?
Marcela vai ter que partir. Marcela, boa tarde pra você, minha querida.
Boa tarde pra você, Michel.
Volte sempre quando quiser, tá bom?
Prazer participar do programa.
Prazer.
Voltar aqui pra defender o Botafogo, vocês são muito injustos com o Botafogo.
Faltava uma voz feminina e faltava uma torcida do Botafogo aqui. A torcida toda está representada aqui. Só tá faltando meu irmão. É ele, meu irmão.
A torcida do Botafogo pode não comparecer em grande quantidade em alguns jogos, mas é uma torcida que tem muita qualidade, entendeu?
Botafogo vai a varejo, não vai a atacado, né? O Botafogo vai a varejo, não vai a atacado.
Michel, com seus
termos mercadológicos.
Retrôs. Ninguém compra mais a varejo, a atacado.
Tá bom. Assim.
Estou partindo, tchau pra você.
Tchau, vai com Deus.
O Moreno vai substituir a Marcela.
Ei, agora. Brasil. A figura que eu quero ver. Solta o carnaval aí, Marcos. Depois é só o carnaval.
O melhor do carnaval carioca você encontra aqui. A Apoteose é samba o ano inteiro.
Amigos, só para poder esclarecer, tá? O nosso amigo Rafael Barroso, ele não foi demitido do programa, pelo amor de Deus, hein? o Barroso apenas não está conseguindo conciliar o seu trabalho profissional, seu trabalho remunerado, né, com o seu trabalho aqui voluntário na Web Rádio Audioativo. Então, por isso, a gente vai pedindo... A gente vai pedindo, o Diogo me atrapalhou aqui. A gente vai falando apenas que o Barroso foi muito útil enquanto esteve presente, mas agora as coisas vão começar a mudar um pouco para ficar cada vez mais sérias no nosso programa. Não é isso, Macon?
Com certeza.
Tá certo.
O que eu escutei foi que ele foi pego comendo durante uma transmissão e foi demitido. Não procede essa informação, Michel?
Não procede, Moreno. Não me bote em maus lençóis. Bem,
já era para ter desligado o microfone.
Desliguei. O carnaval, o nosso carnaval maravilhoso, ainda está muito longe. Mas as notícias estão fervilhando, amigo. Maxi Lopes confirmado realmente na Imperatriz. Rosa Magalhães pediu um tempinho para poder pensar na proposta da União da Ilha. E Ivo Meirelles, que não teve a sua candidatura aceita, de repente, de uma hora para outra, acabou tendo a sua candidatura aceita. Vai ser empossado agora no dia 19 de maio, eleições que aconteceriam no dia 30 de abril, se tivesse uma chapa concorrente. E ele já anunciou, amigo, algumas mudanças e mudanças legais, hein? Depois da saída do casal de mestre Sali Porta-Bandeira, Marquinhos Giovana, para Tijuca, ele contratou Rafael e Marcela Alves, que eram da Mocidade. A Mocidade está acabando, hein, gente? Está acabando a Mocidade, hein? Tá todo mundo saindo de lá. O diretor de carnaval, que era do Salgueiro, assinou com a Mocidade, desassinou com a Mocidade e foi para Grande Rio. E o Ivo Meirelles ainda contratou Marcelage para ser a carnavalesca da Mangueira. É uma nova roupagem aí na estação primeira. Paulo Menezes assumindo o carnaval da Porto da Pedra. Outras notícias, Lucinha Nobre e Rogerinho trocaram a Tijuca pela Portela. As coisas estão acontecendo por aí. É isso aí, é basicamente isso. Dominguinho do Estácio assinou com a Imperatriz, depois de mais de duas décadas voltando ao microfone da Imperatriz. Nego não continua no Império Serrano, não conseguiu entrar em acordo lá com questões financeiras. Basicamente isso, enredo né, não temos nenhum. Ah não, temos a Vila Isabel, com o enredo sobre o centenário de Noel Rosa, né? A Vila... Não, 100 anos de Noel Rosa, a Vila Canto Poeta, enredo da Vila lá. Aliás, Filipe Souza é o novo carnavalesco, tá certo? São essas aí as notícias do Apoteose, que a partir do mês de maio volta com fôlego renovado, quadros novos, matéria nas ruas e novos comentaristas no programa. Pode falar, Antônio.
É, as pessoas me encontram na rua e pedem pela Apoteose.
Ah, beleza, é bom saber disso.
Michel, você acha que as pessoas vão sentir falta do Barroso, Rafael Barroso?
Sim,
eu acho que vão sentir.
Eu acho que sim. Ah. O Barroso tinha um lado muito, muito cômico, né?
Muitíssimo cômico.
Mas o Barroso está convidado a fazer parte do programa quando
agora
ele quiser, quando puder participar, como convidado especial, claro. Né? Mas vamos trazer pessoas aí, realmente, que acompanham o carnaval dia a dia, que vivenciam o carnaval dia a dia e que vão poder comentar um pouco, mais dentro do, por dentro do desfile, né? Vamos dizer assim.
Ah, você está querendo dizer, então, que o Barroso não comentava por dentro do desfile, nem participava do dia a dia?
Não, passava dia a dia, ele não falou a mim que não, era a grande dificuldade que ele tinha, né?
Ah, sim.
Em relação ao programa. Mas tá bom.
Não, a gente tem que deixar as coisas claras aqui.
Claro, né? Mas foi bom enquanto durou, tá bom? Macon, vamos falar de Fórmula 1 hoje, ó.
Vamos.
Fórmula 1, grande prêmio da China, nesse final de semana, o terceiro GP da temporada 2009, que tem aquela, né, grande decepção aí, McLaren, Ferrari, todo mundo lá embaixo, o Massa não conseguiu pontuar nas duas provas, depois daquele temporal no GP da Malásia, corrida interrompida no meio do caminho, faltando 25 voltas, e o Button vai aí na frente, duas vitórias em duas corridas.
Uma e meia,
digamos assim, e agora foi até a nota de escola, né? Tem time com 8,5, perdão. Piloto com 8,5, piloto com 4,5. Mas a grande surpresa mesmo aí é o do nosso Button e do nosso Trulli, né? O Trulli que na primeira prova, sim, é uma surpresa o Trulli.
Né?
Eu acho. Tá pilotando a nossa amiga Toyota, né? A Toyota não tem tanta força assim. Fala, Moreno. Nada não?
O Glock também. Que isso, meu Deus?
Tinha o Glock, é verdade.
O Glock também foi uma surpresa.
Mas por que eu tô falando do Trulli?
Eu gosto do Glock.
O Trulli tinha ficado.
Foi injustiçado.
O Trulli tinha ficado em terceiro lugar no grid largada no GP da Austrália, acabou sendo punido, largou do box, conseguiu chegar em terceiro no final da prova, acabou sendo punido por causa do Hamilton, ficou em 16º, se não me engano. O Hamilton acabou sendo desclassificado da prova, ele voltou para terceiro, quer dizer, e tá aí de novo, conseguiu pontuar nessa última prova no GP da Malásia. Não é isso, Antônio?
E tem um boato agora que da injustiça, que estão dizendo que a McLaren pode ser punida e desclassificada de campeonato, não sei o quê. Aí o Hamilton estaria desempregado
E aí estão dizendo que a Brown poderia trocar o Rubinho pelo Hamilton. Acabando com as chances do filho do Diogo se chamar Rubinho Barrichello.
Mas ele pode... Aí ele não iria pra... Ah, não, não iria pra nenhum. Mas
iria pra lugar nenhum, ia, coitado. Ia vir aqui pro Prorrogação comentar com a gente.
Comentar
a
Fórmula 1, né?
Será?
Terminar de escrever o livro dele, que é, tá ansioso.
Vai ter mais tempo. Mas o Rubinho, coitado, o Rubinho na época da Honda, né? Ele revezava ali com o Button, né? Às vezes ele era melhor que o Button, às vezes o Button melhor que ele. Agora que tá valendo mesmo, né? Na Brown GP, que disputam mesmo. Vitória, duas corridas até agora, duas vitórias do Button e o Rubinho atrás do Button.
Existe alguma chance do seu filho se chamar Jason Button?
Olha, cada vez menor.
Ou Button? Glock?
É, não. Rubinho só. Rubinho, gostaria de diminuir o Rubinho. Só.
É complicado, mas aí, GP da China, tudo pode acontecer, né? A gente espera que a Ferrari consiga superar os obstáculos, não tá com um carro tão potente quanto estava nos anos anteriores, e o que acontece é isso daí, amigo, é ver o que vai dar. A Brown GP realmente tá mostrando um carro totalmente diferente.
É. Essa terça-feira agora tem o julgamento para ver se os difusores que a Toyota, a Brown
e a
Williams estão usando um difusor que... As outras equipes dizem que fazem completamente diferença. E hoje pode ser... Hoje não. Terça-feira. Isso pode ser suspenso ou não.
É só uma dúvida. Se for suspenso, as equipes perdem os pontos ou
Acredito não? Eu que não, porque eles consultaram a FIA e a FIA disse que estava liberado. Então, eu acho que se for suspenso, só a partir da próxima corrida eles perdem isso. E as outras equipes acham que podem tirar a diferença nas próximas corridas. Já disseram que se não for suspenso, já pode dar o troféu para Brown, que não vão alcançar.
É verdade.
Será mesmo, cara?
Eu acho que sim.
Porque a Williams, a própria Toyota, estão ali em cima, estão sempre ali bem também, né? Porque a Brown, além do difusor, tem algo a mais, né? Que realmente tá fazendo...
Tem Rubinho, né? Rubinho não é qualquer coisa. Rubinho, sabe acertar um carro.
O Rubinho, ele ajuda no desenvolvimento da equipe, né? O Button ganhou por causa do Rubinho também, né? Ele desenvolve o carro do Button.
É um altruísta.
Isso, né?
O Rubinho que deu uma grande, vamos dizer assim, né? Cague, três pontinhos.
Isso.
No GP da Austrália, né? Porque ele tava lá em quarto lugar, né? E conseguiu, devido àquele acidente do Kubica com o Vettel, ele acabou errando.
Caiu no colo.
Assim, caiu no colo a segunda colocação para ele. E o Rubinho, amigo, foi o primeiro a vencer o GP da China. Foi disputado em 2004 pela primeira vez em Xangai, mole. E
parabéns,
por isso que ele disse, ele está apaixonado por voltar a brigar por vitórias. Bonito isso, né, Diogo? Acho que podia botar isso no livro dele, né?
Bonito, é poético isso.
Poético,
né? Uma poesia lá, Rubinho, né? De alto grau, né? Alto teor poético. Isso,
é verdade.
Né? Maravilhoso.
Eu estou tentando achar aqui a classificação do campeonato, já a gente vai falar sobre isso, mas enquanto a classificação não vem, vamos falando rapidamente de UEFA Champions League, né? O Barreto já adiantou aí alguns jogos, Chelsea, Liverpool, Bayern e Barcelona, Porto e Manchester, Arsenal e Villarreal. Diogo Cunha, o seu prognóstico para essa fase decisiva da UEFA Champions League?
Olha, eu acho que Chelsea e Barcelona vão fazer uma semifinal, né? Relembrando só que o Barreto já falou, Barcelona ganhou do Bayern de Munique 4-0 na Espanha. Primeiro tempo já estava 4-0, maravilhoso.
O Bayern de Munique, o técnico já deu declarações
já
que desistiu,
atuado, né?
Que
tá
agora
certo,
é brigar não. pelo alemão e, porque, e tentar se reforçar para a UEFA do ano que vem, porque esse ano eles perceberam que não estão do nível.
O Barcelona realmente está encantando, né? O Barcelona está maravilhoso. Messi é uma coisa incrível. O ataque Messi, Henry e Obina, né? Não, Eto'o, está maravilhoso esse ataque, sensacional. Então o Barcelona tá pra mim classificado, o Chelsea ganhou do Liverpool 3-1 em Liverpool, né?
Aparentemente vai eliminar o rival.
Tem um técnico muito bom, né, que desde que assumiu no lugar do Filipão, que tava muito mal, né? O Gus Hiddink tá... O Gus Hiddink é uma espécie de Dorival Júnior da Europa, né? Isso cairia melhor se o Dorival Júnior tivesse ganhado o Botafogo, mas tudo bem. Agora o Hiddink já foi campeão da Liga dos Campeões com o PSV. Levou a Holanda à semifinal de uma Copa do Mundo em 98, perdeu o Brasil nos pênaltis.
A Coreia, né?
A Coreia. E a Rússia agora na Eurocopa também,
sim,
semifinais.
Sim,
tem outros trabalhos maravilhosos também. Ele é muito bom, o Hiddink. E nas outras quartas de final, teremos Manchester, Porto e Manchester em Porto, né?
Isso.
Primeiro 2-2 em Manchester.
Surpreendente.
Eu aposto que o Manchester vai conseguir ganhar.
Se não me engano, no último prorrogação que a gente fez, a gente tinha declarado que a chave do Manchester estava desenhada para o Manchester estar na final.
É.
Porque era muito mais fácil, mas se conseguir sair nas quartas vai ser surpreendente.
E Arsenal e Villarreal.
primeiro jogo 1-1 na Espanha, eu acho que o Arsenal se classifica. Acho que ainda dá Manchester e Arsenal.
E Chelsea e Liverpool, agora?
Ah, o Chelsea tá desenhou, ganhou em Liverpool, aparentemente vai conseguir essa vaga aí. Um time que não leva tanto gol, não vai... Dificilmente vai levar 2 gols aí pra perder essa vaga.
Tem que perder de 3-0. Se perder de 2-0, se classifica.
É verdade.
Quem fez um gol, quem fez 3 gols fora de casa.
Não vai levar 3 gols.
Ou então 3-1 e vai pra prorrogação.
E, por falar em prorrogação, né?
Exatamente,
é o nosso
exatamente.
Programa. Não é isso?
Que bonito.
Eu tô aqui com a classificação do Mundial de Pilotos e do Mundial de Construtores. Mundial de Pilotos, Jason Button na ponta com 15 pontos, Rubens Barrichello em segundo com 10, e Arno Trulli em terceiro com 8,5, Timo Glock em quarto com 8, Nick Heidfeld em quinto com 4, junto com o Fernando Alonso com 4, em sétimo Nick Rosberg com 3,5, e o Hamilton aparece em décimo com 1 pontinho apenas. Massa e Piquet não somaram pontos ainda. Pelo Mundial de Construtores, apenas a Force India e a Ferrari ainda não marcaram. A Brown GP lidera com 25 pontos, a Toyota com 16, a Sauber com 4, a Renault com 4, a Williams com 3,5, a STR com 3, a RBR com 1,5, a McLaren com 1 pontinho.
Se a Ferrari não pontuar mais essa corrida, vai igualar o pior começo que tem nos seus mais de 50 anos de Fórmula 1. Só teve uma vez, eu acho, se não me engano, que ficou três corridas sem pontuar. Impressionante.
É verdade. Bem, podemos falar agora de quê? De Adriano, né? Momento Adriano no prorrogação.
Meu vizinho.
Seu vizinho?
Tá ali na Vila Cruzeiro.
Adriano anunciou na última semana que está largando o futebol, pelo menos nos próximos 3 meses. O Adriano, que desapareceu da Itália, falaram que ele estava com AIDS, que ele estava morto, que ele estava envolvido com tráfico de drogas, que ele era alcoólatra, pintaram e bordaram com o cara. E o cara apareceu lá na Vila Cruzeiro, no lugar onde ele se sente bem. É bonito isso, né? O rapaz sai da vida humilde, encontra a felicidade, o dinheiro.
A felicidade não. Dinheiro.
Ah, tudo bem, o dinheiro. Ganhando rios de dinheiro aí pela Europa, o imperador do futebol, e de repente dá a louca nele e se acha mais feliz no lugar onde ele nasceu, ali no meio da terra, no meio dos gramados sem grama.
Como ele disse, descalço de bermuda.
Descalço de bermuda. Eu queria um comentário de cada um sobre isso. Primeiramente, da decisão do Adriano, e o que a gente já perguntou, né? Se ele realmente volta a jogar futebol e quando ele voltaria a jogar futebol. Se isso é uma coisa para agora, uma coisa para o ano que vem, para a próxima temporada. Como é que você vê isso aí, Antônio, Diogo e o Moreno? Claro, se quiser falar também, tem espaço no prorrogação.
Áudio ativo, sua rádio, seu portal.
Pode andar.
O Adriano tem que se resolver aí, resolver a cabeça dele, ver o que ele realmente quer. Se é moranguinho, se é futebol.
Eu ficaria com a moranguinha, sei lá.
Eu também, já ganhou dinheiro, né? Fica jogando futebol lá na Vila Cruzeiro.
Vamos jogar em outros gramados, né?
Gramados mais frondosos. Mas...
Fala, Antônio, pelo amor de Deus. Tem criança agora, ouvindo nessa hora.
Quer falar mais, Antônio?
Não, vai.
Depois... Não, eu acho que o Adriano não fica muito tempo sem jogar, não, cara. Eu acho que vai aí ficar... Daqui a um tempo vai querer voltar a jogar. Provavelmente no Flamengo mesmo.
No Flamengo não vai ter problema nenhum. Ele vai poder ficar na Vila Cruzeiro descalço e de bermuda, que a torcida do Flamengo não vai se incomodar. Difícil ele ficar na Vila Cruzeiro jogando no Inter, na Inter de Milão. Mas no Flamengo, com certeza, ele não vai ter problema. A torcida vai abraçar ele. Tá...
Agora,
o futebol brasileiro é carente de ídolo, né?
É engraçado como as pessoas se espantam, né? Quando uma pessoa, como é o Adriano... O Michel agora tá... Uma pessoa como o Adriano resolve tomar uma atitude dessa, não convencional, né? As pessoas realmente têm essa mentalidade que dinheiro é felicidade, é um absurdo, cara, abdicar de dinheiro. E as pessoas se espantam com isso. Acho que isso é bom, de vez em quando, a gente tomar um choque desse, assim, pra ver o que é a vida, né?
Sei eu lá. Só acho que o Adriano tinha a obrigação de cumprir o que está escrito no contrato. Se existe uma multa rescisória... O Adriano tem todo o direito de pagar essa multa rescisória e fazer o que ele quiser da vida dele. Eu só não acho, assim, eu não sei como é que é o contrato dele, mas se ele tinha um contrato e resolve, não, agora eu quero ser feliz, e todo o dinheiro que a Inter investiu, fica complicado isso. Mas tirando isso, se ele se sente mais feliz na Vila Cruzeiro do que em Milão, quem é a gente para dizer que ele está errado, né?
É verdade.
Parece que ele vai fazer uma rescisão amigável, né, com a Inter. Ele vai, não vai receber o que ele tinha... Vai receber menos do que tinha para receber até o final do campeonato, até o final do contrato. Tô bem
hoje,
tô bem.
Vai deixar de ganhar 4 milhões, né?
Nada mais justo, né? Querer abandonar e continuar recebendo seria um absurdo, eu acho.
Não, não tem nem cabimento. O Moreno quer falar alguma coisa, Moreno? Não?
Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
Só mais uma coisa. Pode falar. É legal buscar a felicidade, né? Mas é mais fácil buscar a felicidade depois que tu já ganhou essa dinheirama que ele ganhou.
Eu queria ver ele parar se ele fosse pintor e chegar, cansei, não vou mais pintar a parede.
Atendente de telemarketing, não, eu vou buscar a felicidade agora, vou ficar descalço de bermuda.
Tá certo. Amigo, o programa tá chegando ao final e eu só queria fazer mais dois adendos rapidinho aqui. Primeiro deles, essa pergunta vai para Antônio Gaspar. Não, essa pergunta vai para... É, para Antônio Gaspar. Antônio, você acha legal o Kleber Leite querer jantar com a diretoria do Botafogo? Às vésperas de uma final da Taça Rio? Você acha isso...
Ele tem umas amizades ali, né? Diz que é muito amigo do Ney Franco também. Verdade. Então, bom... Ele que faça o que ele quiser também. Eu não acho que isso vai trazer nenhuma complicação, até porque... O que pode dizer que o Flamengo...
Não, também acho que não. Só um pequeno adendo.
O Flamengo não vai ter dinheiro. O Flamengo não tem dinheiro nem pra pagar... A roupa que usa vai ter dinheiro para comprar o Botafogo?
Não está à venda também.
A outra pergunta vai para Diogo Cunha.
Oi, Michel.
Rogério Ceni, quase 6 metros parado, hein?
Sim.
Torção no tornozelo o São Paulo já está procurando aí o goleiro do Peñarol.
É mesmo?
Para substituir o nosso amigo Rogério Ceni.
Goleiro, eu não conheço o goleiro do Peñarol, mas os goleiros sul-americanos costumam... Hoje em dia são muito fracos, né? Geralmente são pequenos, né?
O Rogério não vem tentando uma boa fase.
É, o Rogério, eu não acho que o Rogério é um goleiro excepcional. Ele falha muito pra mim. Vem falhando muito, né?
6 meses parado.
Agora o reserva é o Bosco, né? O Bosco também não traz confiança.
Seria,
né,
o final de carreira no São Paulo pro Rogério Ceni?
Não, acho que não. Vai voltar, com certeza. O goleiro pode jogar até mais. Tá mais idade.
E eu termino dizendo que Paulo Autuori agradeceu o convite, mas não aceitou ser o novo treinador do Grêmio depois que o Inter ficou fora nas finais do Gauchão.
O Grêmio, né? O Celso Roth foi demitido.
Celso Roth foi demitido após a derrota pro Inter.
Eu queria um comentário rápido também a respeito da campanha do Petrópolis.
Ah, verdade, não vamos de futsal hoje, né, amigo?
Um comentário rápido.
Infelizmente, né? A Liga Futsal esse ano, o Petrópolis não se reforçou para o campeonato, apostou nos jogadores pratas da casa, juvenis, Conrado, Pelé, João, todo mundo.
Mancha.
Pô, tem Mancha, Pelé, cara?
Tem o Pelé.
Ah, ele não consegue ganhar.
É o Pelé da Serra. E o Petrópolis, 3 jogos, 3 derrotas para o nosso amigo Carlos Barbosa, Joinville, e me perdoe, o terceiro aniversário, não tô lembrando o nome agora.
Vasco, não?
Não, foi o Vasco, não. Acabou, confirmo. Carlos Barbosa, Joinville. Então é isso aí, vamos esperar, tem muita rodada ainda, são mais de 17 rodadas.
Conseguiu ficar atrás do Vasco até agora, né? O Vasco tem um empate.
Por conta do lanterna, o Petrópolis.
Tem um empate.
O Barreto falou que o Vasco ganhou de São Paulo, foi isso?
Empatou com São Paulo, 4x4, parece. A gente confirma.
Ah, empatou, é verdade, desculpa.
Destaques finais dele, Thiago Moreno.
Meu destaque final é que eu cansei da faculdade, vou parar pra ser feliz de bermuda e chinelo.
Lá em Nova Iguaçu, né, Moreno?
Abraço.
Abraço, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Amigo.
Oi.
Diogo Cunha.
Oi.
Um prazer sempre de narrável estar na sua companhia, mesmo com uma figura folclórica aqui no meio.
Você queria estar mais próximo?
Queria estar mais próximo de você. Fala pra mim.
O quê?
Boa tarde.
Boa
e tchau.
Tarde. Tchau.
Crava aí, Central e Vasco pra quarta-feira.
3x0 Vasco, elimina o segundo.
Elimina o jogo de volta?
Beleza.
Antônio Gaspar, saudações rubro-negras. Traga a faixa na próxima semana, a faixa de campeão da Taça Rio. Já vai mandando confeccionar o tri estadual, hein? Tá certo? Boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Michel. Meu destaque final, eu não tinha pensado nada, vai ficar aí pela torcida no Petrópolis aí voltar.
Ah, eu tenho que confirmar, vai falar um pouquinho
fica
mais.
Grandioso. Eu tô torcendo do fundo do coração que o Petrópolis melhore. Quando chegar no final do campeonato com chance ainda, eu vou lá assistir um jogo com você.
Por favor.
Vou experimentar um dos prometidos brioches. Que é...
Brioche.
Dizem que é fantástico.
Vai ter...
Dizem que é melhor que o croquete lá do alemão.
Com certeza. Vai ter lugar garantido lá na tribuna de imprensa. Lá do nosso ginásio CP. Um abraço ao presidente Norberto Melo. A equipe lá de Petrópolis, Claudinha Mendes, assessora de imprensa, todo mundo ligado no Prorrogação. Eu acho que não vai dar tempo da gente ver o resultado do jogo, não.
Não.
No último confronto. A gente fala na semana que vem, tá bom?
É.
Tá bom, amigos? Um abraço, Macon! Um
abraço!
Macon! Macarrapetas, se despeça da gente e dê o seu recado para os nossos web ouvintes fãs de esporte.
É, tudo de bom para todo mundo. Tchau, pessoal.
Como é que foi de Páscoa, Macão?
Eu comi meia barra. Meia barra do coelho.
Um abraço, gente. Boa tarde. Um beijo, até semana que vem. Tchau.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Quem não se comunica, se truquinha.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Nojento. Na madruga.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.